Rádio USP. Biblioteca Sonora.
Hoje, conversando com Arlete Cavalieri, que traduziu para o português a peça Mistério Bufo, de Vladimir Mayakovsky, além de ser autora de um esclarecedor pós-fácil a respeito da dramaturgia do artista russo. Esse volume foi publicado pela editora 34.
Por tu in ultimo, da nobis iuditio, ita hod cum deo, parenti principio.
Eu bem que os receberia como hóspedes com pão e sal, mas não sobrou nenhuma iguaria. Temos somente pele e osso, afinal. Sabem bem que tipo de gente agora vem. Você acha um coitado e nada sobra no prato? Dia desses trouxeram um operário do fundo da vala. Vocês nem imaginam. A barriga ficou vazia. Mal deu para forrá-la.
Tá pro diabo. Vamos lá, camaradas.
Boa viagem! Não esqueçam, sou um diabo perito, experiente. Quando instalados, quero ser convidado. Chefe das caldeiras, que tal? Sem comer aqui 5 dias, fico mal. Diabos, vocês sabem, tenho um apetite infernal.
Arlete, os textos bíblicos estão bastante presentes em Mistério Bufo. De que maneira Mayakovsky se relacionava com a religião? Você poderia comentar alguns personagens também dessa peça?
Olha, são bastante curiosas as referências religiosas nesse texto de Mayakovsky. Eu já referi anteriormente que a peça pode ser considerada uma grande alegoria aos moldes dos mistérios medievais. E, certamente, aparecem aqui não apenas a figuração do inferno e do paraíso, mas também dos personagens que aí habitam. Então você tem diabos, Beuzebu, Matusalém, Gabriel, outros anjos celestiais. Sem contar o Sermão da Montanha e a presença de um mensageiro que anda sobre as águas, que, obviamente, é uma alusão explícita à figura de Jesus Cristo. Agora, tudo isso vem expresso em tom de carnavalização, de deboche. Tudo vem revirado parodicamente. Então, esses expedientes de encharcar os seus textos com imagens, personagens, citações de cunho religioso, mesmo que matizado de zombaria e derrisão cômica, porque ele faz uma verdadeira derrisão, um deboche desses elementos, por outro lado, aponta para uma certa dualidade desse poeta iconoclasta que é Mayakovsky, como que a proferir de modo incessante um conflituoso diálogo com Deus. Mesmo debochando, ele está o tempo todo dialogando com Deus. Ainda que de forma sacrílega, eu penso que o elemento religioso é muito presente em Mayakovsky. E talvez eu diria de vários artistas das vanguardas russas.
Arlete, no seu ensaio, você aborda também a peça Percevejo. Te agrada nessa peça?
Considero essa peça de Mayakovsky uma verdadeira obra-prima. Não apenas da dramaturgia russa, mas talvez da dramaturgia mundial. Porque a peça é realmente extremamente bem construída. Ela mostra a história de um operário que se chama Prisipkin, que abandona a sua classe para se casar com a filha de um cabeleireiro, a manicure e caixa Elzevira Renaissance. Tem um nome assim francês, muito engraçado. E casando-se com essa moça, esse operário certamente vai ter uma vida mais refinada e muito mais confortável depois das privações da Guerra Civil. Ele renega, assim, os seus companheiros proletários, muda seu nome para Pierre Skripkin. Skripka, em russo, quer dizer violino. É um nome, assim, pomposo para um proletário, não é? Mas ele, afinal, ele tem uma ascensão social. Ele despreza a namorada operária Zoya Biryoskina, que que se suicida por amor na peça. O casamento pomposo na loja da família Renaissance se dá no final da primeira parte da peça e vai terminar com um grande incêndio no qual morrem todos os convidados, com exceção do Prisipkin, do operário, que fica congelado pelos jatos d'água dos bombeiros. Quando se abre a segunda parte da comédia, ela já pula temporalmente para o ano de 1979. Ela se passa 50 anos depois, uma sociedade do futuro racional, calculista, e o princípio que é encontrado numa barra de gelo, e o Instituto das Ressurreições Humanas, que aparece na peça, resolve descongelá-lo. Com o princípio que é descongelado também um percevejo, que surge inesperadamente do seu colarinho, ele ainda está vestido com a roupa do casamento. O Príncipe, com seu violão, seus trajes do passado, seu linguajar e suas maneiras grosseiras, deixa horrorizado aquele mundo do futuro, onde o amor, o foxtrot, a vodka, enfim, os prazeres triviais não têm mais sentido, porque eles representam o passado decadente da década de 1920. Portanto, ele está superado pela sociedade planificada e racional do futuro soviético. Mayakovsky faz aqui uma projeção do que seria a sociedade soviética 50 anos depois. Prisipkin, que é a personagem principal, não quer ser curado dessas doenças. Ele resiste, mas os seus micróbios são considerados perigosos e ele acaba enjaulado, exposto num jardim zoológico a uma multidão que vem de todas as partes. Inclusive, é muito curioso porque há pessoas dessa multidão que vêm do Brasil. O Mayakovsky localiza alguns visitantes que vêm do Brasil para observar esse prodígio, esse operário da década de 20 que ressuscita depois de 50 anos. Qual é a única consolação do Prisipkin? É a presença desse amado percevejo, que é uma recordação reconfortante dos velhos tempos e que lhe faz companhia na jaula. Agora, eu acho interessante o diretor do Jardim do Zoológico vai apresentar no final os dois parasitas. Então, ele vai dizer que tem dois parasitas na sociedade soviética do futuro. Ele vai dizer o seguinte, para comparar o Prisipkin operário com o percevejo. Ele vai dizer, são dois de tamanhos diferentes, mas idênticos na substância. Trata-se do célebre Simex normalis e Filisteus vulgaris. Ambos habitam os colchões mofados do tempo. O Simex normalis, após empanturrar-se e embriagar-se do corpo de um só homem, cai embaixo da cama. O Filisteu vulgaris, após empanturrar-se e embriagar-se do corpo da humanidade inteira, cai na cama. Esta é a única diferença. Ora, não há como negar uma crítica que o Mayakovsky faz aqui, profundamente irônica aos rumos que tomava a construção de um mundo novo. Ele escreve em 1929 essa peça. Há quem considere que a imagem final desse operário, na segunda parte da peça, é a expressão da própria frustração de Mayakovsky, isolado entre seus contemporâneos, atacado pelos críticos de todos os lados, vítima da incompreensão perante um contexto soviético, sobre o qual eu já lhe falei, que o acusava cada vez mais de ser aquele artista incompreensível para as massas. Portanto, é uma peça muito interessante e que mostra muito a situação de Mayakovsky no final da sua vida, porque ele vai se suicidar em 1930, e também uma visão muito assim mordaz do contexto político, cultural da nascente, recém-criada União Soviética.
Música.
Arlete, de que maneira o Mayakovsky bebeu nas tradições e no folclore russo?
Mayakovsky e toda a sua geração estiveram muito voltados à cultura popular. A tradição pictórica, por exemplo, dos ícones russos, pintura icônica russa. A tradição oral das canções, os ditos, provérbios do saber popular, mesmo quando a sua utilização, a utilização desses elementos, se faz através de procedimentos da estilização, da paródia, da ironia. A obra dramática de Mayakovsky apresenta, ao lado das experiências mais modernas no âmbito dramatúrgico e cênico, apresenta também o aproveitamento da tradição do teatro popular. O humor grosseiro do teatro de feira, o ritmo circense, frenético, os palhaços, os bufões de máscaras grotescas, os expedientes de variados clowns, seus truques espetaculares, por exemplo, a viagem no tempo. Era, assim, uma obsessão do Mayakovsky, essa ideia da viagem no tempo, as ressurreições do futuro, os fogos de artifício, enfim. Tudo isso nos leva a uma aproximação com figuras e imagens das comédias populares e com as formas do cômico popular da praça pública, que são elementos muito vivos da cultura russa. Nós não podemos esquecer também que surge no teatro de Mayakovsky um riso que afunda suas raízes justamente na tradição da cultura popular, especialmente, como eu disse, no teatro de feira russo, no teatro de marionetes, com as suas arlequinadas, as suas brincadeiras cômicas, o qual está ligado àquele autêntico riso festivo popular que acentua uma visão carnavalesca, uma visão cômica do mundo. Daí decorre certamente nos seus textos as hipérboles, as sonoridades dilatadas, justamente a dificuldade em traduzi-lo, porque ele joga com esse elemento da linguagem popular, jogos verbais, deformantes e toda a comicidade que resulta desse jogo mayakovskiano com a linguagem.
Na próxima semana, iremos concluir a nossa entrevista com a professora titular da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Arlete Cavalieri, a respeito da peça Mistério Bufo, de Vladimir Mayakovsky. Este volume integra o catálogo da editora 34. Os fragmentos citados nessa edição foram interpretados por mim, Renato Campanhã e Rocha Júnior.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens José Silvestre. Apresentação Renato Campanhã. Este programa poderá ser ouvido a qualquer momento no site www.radio.usp.br. Agradeço a sua atenção e até a próxima semana, neste mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.